Fala, minha galera, seja bem-vinda a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast, é demais. Já queria te pedir uma parada, vai lá na câmera do seu celular, aciona a câmera do seu smartphone e tira uma selfie. Não tem problema se o episódio dá uma paradinha. Vai lá, tira a selfie, o episódio vai parar, depois você volta correndo, porque eu tenho certeza que o assunto de hoje, que a gente vai falar hoje, vai ser top, vai ser aulas. Foi lá, fez isso, aciona a câmera, tira a selfie. A selfie ficou boa, tenho certeza que ficou, porque aqui no nosso podcast só tem pessoa linda, só tem pessoa bonita, pessoas elegantes e de bom gosto. E aí a gente já sabe o que acontece, né? Tirar aquela selfie maneira já vai servir para atualizar o seu feed no Instagram. Mas para que isso, Edgar? Eu queria falar um pouco isso sobre fotografia. O título vai demonstrar isso. A gente vai falar um pouco sobre fotografia no dia de hoje. Mas antes, eu vou traçar uma linha histórica sobre a fotografia. Mas antes eu queria deixar claro que a gente entendesse que o homem sempre gostou de registrar momentos de... como alguns slogans de empresas de fotografia, de eternizar momentos, de passar mensagem através de algumas ferramentas que eles tinham. Aí desde a escrita com uniforme e tal, e foi se desenvolvendo essa comunicação entre as pessoas, e querendo ou não, a fotografia também é uma forma de comunicação. Mas vamos lá, de onde veio a fotografia, como surgiu? O primeiro rascunho de fotografia aconteceu em 350 a.C. por Aristóteles. Foi criada uma câmara escura para que ele conseguisse ver os eclipses de uma forma melhor, sem que os seus olhos ficassem feridos. E aí essa câmara foi sendo aprimorada, foi sendo utilizada para mais algumas coisas, e houve a primeira impressão de uma fotografia feita por essa câmara. Isso aconteceu em 1826. Uma chapa de alumínio, não foi nem meio que foi uma impressão. Saiu a parada ali, ficou um borrão, mas ficou uma parada meio esculachada. Mas aconteceu em 1826 e por isso foi contada aí, tá na nossa linha do tempo. Logo depois, um pouquinho depois, em 1830, por volta desse período aí, foi inventada uma máquina por Louis Degas, que era um francês, e ele reduziu essa câmara escura. Ficou menor, ficou uma engenhoca, mas ficou menor, ficou mais fácil de locomover, porque afinal de contas, essa câmara escura, ela era mais ou menos do tamanho de um quarto. Imagine você tentar locomover para pegar um ângulo melhor, trabalheira que dava. E aí, esse cara Louis Degas, um francês, teve essa ideia. E em 1839, através do nosso querido Dom Pedro II, que ele era aficionado aficionado por fotografia, e nesse ano, em 1839, ele trouxe essa engenhoca para o Brasil. E através das fotografias, do estudo, do desenvolvimento dessa área, foram possíveis criar cópias fotográficas, colocar gravuras e fotos em livros, e o desenvolvimento de um papel específico para receber essa fotografia, que foi a celulose. E até 1841 havia um problema, que essa ideia das cópias, que a fotografia era possível através da fotografia, só foi possível em 1841 através de um cara chamado William Talbert, que era inglês. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu transferir uma imagem fotográfica para um papel. Em 1888, aí aconteceu uma grande, uma gigantesca evolução no ramo fotográfico. George Eastman, fundador da Kodak, ele criou aquele rolinho, meu parceiro, aquele rolinho de filme que vinha na máquina. Você abria a máquina, a parte de trás, colocava o rolinho, girava aquela manivelinha e estava pronto. Você conseguia tirar uma foto. É legal a gente botar algumas curiosidades, que tipo, hoje a gente consegue tirar foto e apagar. Então a gente consegue ver os ângulos e tal. Antes não. Antes você não podia gastar o filme à toa. Acho que daí veio o ditado de ter o filme queimado. Eles racionavam muito esse filme, porque afinal de contas, quando lançou essa câmera, é uma câmera fotográfica real. Só tem a paradinha dos Hot Wheels. Achei maneiro demais. E depois dessa grande revolução que houve. Teve uma outra em 1990, e aí já começou deu-se o início, o pontapé para onde nós estamos hoje, para a facilidade que nós temos de tirar uma fotografia com os nossos smartphones. Em 1990 se iniciou, veio à tona, fotografia digital possibilitou diversas coisas. É interessante, não vou falar agora não, vai ser daqui a pouco para explicar o porquê de eu estar trazendo essas informações e falando sobre fotografia. Mas se você parou para observar, até a fotografia ser possível e acessível como é hoje na palma da sua mão, teve alguém que se esforçou. Aristóteles, se tivesse aqui entre nós, ele poderia chegar e falar como os nossos pais, avós, e se você tem bisavô. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Ah, beleza, legal. Você trouxe uma porção de informação, mas o que, que isso tem a ver? Qual a sua proposta com esse episódio? Vamos lá. Cara, a fotografia, você viu que contribuiu bastante para eternizar momentos. É um slogan que eu acho que alguma empresa de fotografia deve usar. Se não utiliza, vou patentear e vou lançar minha empresa de fotografia, porque esse slogan é top demais. É para eternizar momentos. Mas a fotografia não contribuiu só para isso. Ela contribuiu também na ciência. E uma das formas que ela contribuiu na ciência foi o raio-x. Se você parar para observar a pessoa que pega o raio-x, ela não vê a imagem, descarta, está tudo certo. Ela analisa aquilo que a imagem ela tem para trazer de informação e tirar uma conclusão assertiva sobre o seu quadro clínico aí. E aí ela vai te dar o quadro clínico de acordo com as informações que estão ali naquela chapa de raio-x que constam ali. E é dessa forma que eu queria que você observasse. Não vou falar que você tem que fazer isso sempre que você abrir o seu álbum de fotografia, mas que você parasse um tempinho, tirasse um tempinho e observasse, analisasse da mesma forma as fotografias que você tem, que você tirou, que tem você. E por que isso, Gilgar? Porque eu tenho pensado bastante a respeito da vida e tenho percebido que ela é cheia de processos. Processos que às vezes se repetem e às vezes não. Processos que são alguns legais e outros muito difíceis, como o que nós estamos passando agora, de um momento em que está instaurada uma pandemia global e está afetando a gente de diversas formas. É um processo muito complicado, muito delicado que nós estamos passando agora. E como a gente vai olhar daqui a 10 anos para esse processo que nós passamos, quando a gente lembrar, vendo o nosso, não sei se vai ser smartphone, não sei o que vai ser, mas quando a gente olhar nossa imagem de máscara e vai falar, caramba, esse momento aqui foi duro demais. Só que aquilo vai te trazendo algumas memórias, vai te trazendo algumas lembranças que são daquele momento. E eu acredito que é daí que a gente pode tirar um proveito para que a gente consiga viver uma vida coerente, sabe? Uma vida agradável. Eu não estou falando que é uma vida estável, porque a vida ela é cheia de altos e baixos. A estabilidade é você não parar de caminhar, você não parar de correr, você não fugir dos processos. Mas como então eu vou sobressair, não vou ser vítima dos meus processos? Acredito que uma das formas, e depois vou falar outra, é você visitar e revisitar o seu passado. Não se prender a ele, mas você revisitar o seu passado e ver nas entrelinhas, analisar como um profissional que analisa o raio-x as coisas, os comportamentos que você teve durante os processos, porque é isso que te trouxe até aqui. Eu não quero que você pense, ah, eu estava ali e agora eu estou aqui. Não, que você perceba e analise como você chegou até aqui, o que tem te trazido até aqui, por que você tem colhido esses frutos que você colhe hoje. Porque acredito que quando a gente faz essa análise, a gente começa a rever algumas coisas, a gente começa a viver uma vida consciente, sabe? Uma vida que não é como o Zeca Pagodinho canta, que é uma vida que deixa ser elevada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Uma vida em que você assume a responsabilidade de ser a pessoa que entende que a forma que você se comporta nos processos que a vida coloca sobre você vai determinar os frutos que você vai colher daqui pra frente. Por que, cara? Você tá falando de, sei lá, eu tava pensando isso, tava pensando sobre como não ser uma vítima dos processos, como ter uma vida legal de fato, e eu, como eu falei, não é uma vida isenta de altos e baixos, mas uma vida consciente, uma vida plena, uma vida abundante. Uma das formas é isso, acho que é você analisar e revisitar as coisas que aconteceram no seu passado, não se prendendo a eles, a esses acontecimentos, mas tirando lições dos processos que você teve para que você consiga colher frutos ainda melhores daqui para frente. E o outro, quem me conhece sabe, se eu sou cristão, se você acompanha nosso podcast há um tempo e você percebeu isso, a gente tem a oração do Pai Nosso aí, se você não viu, vai lá, dá uma olhada na oração do Pai Nosso, tem aí disponível no nosso aplicativo que é o Anchor, sei lá, ou no Spotify, não sei onde você está assistindo agora, mas eu sou cristão e a principal coisa que eu vejo como forma de viver uma vida plena é um encontro pessoal com nosso Criador, Criador de todas as coisas. Quando nós buscamos nele a resposta de quem nós somos e o pra quê e com qual objetivo nós estamos aqui, não vou falar que ele vai te responder de uma hora para outra, mas ele vai te respondendo no seu íntimo, no seu interior, e vai te mostrando através das pessoas, através das coisas, através da sua vida, meu parceiro. E por isso eu falo que a vida é cheia de processos, a gente não pode ser vítima desses processos. A gente precisa entender onde a gente está inserido. A gente não pode ir usando aquela frase que a galera que é, como é que fala, da teoria da conspiração costuma usar, você precisa sair da matriz, você precisa se desprender da matrix, você precisa se desprender da matrix, ó. E é meio que isso, cara, eu não tô falando pra você ser uma pessoa alienada, mas você tem que entender e assumir a responsabilidade que você tem sobre a sua vida e os frutos que você vai colher daqui pra frente. É importante a gente viver o presente, é importante a gente sonhar com o nosso futuro, mas é necessário a gente revisitar o nosso passado para que a gente não cometa erros antes cometidos e para que a gente aperfeiçoe ainda mais aquilo que a gente acha às vezes que está bom, mas que tem um caminho ainda a ser trilhado. E qual o objetivo desse podcast, ligado? Num momento tão difícil que a gente está vivendo, hoje, 18 de março, um dia após recorde de morte do Covid ser batido em nosso país, no Brasil. Eu acho que esse momento serviu muito pra gente refletir de pandemia, pra galera que sobreviveu. E a gente não pode deixar que a nossa sobrevivência seja à toa, que a gente não pode deixar que mais essa oportunidade seja levada com a barriga. Existe algo a mais, existe uma vida a ser vida, e essa vida pode ser abundante, essa vida pode ser coerente, pode ser plena. Para isso você precisa exercer as suas responsabilidades. Um conselho aqui do seu parça, que Deus vai trabalhando no coração dele, é você caminhar com Deus. E espero que esse podcast tenha sido algo que foi bom para você. Se não foi, você não deixe de escutar, você não deixe de estar com luz com a galera aqui, porque a gente costuma fazer umas paradas maneiras aí. E é isso, como eu sempre digo, não canso de dizer, não vou cansar, compartilhar isso com vocês é top, é maneiro, é demais. Tamo junto, galera, e até a próxima.